Sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do BoraCast. E no episódio de hoje o assunto é metodologia de projeto. Eu recebo muito essa pergunta, né? Rafa, como é que você faz? Como é que você pensa um projeto? Se é você que cria, se não é você que cria? Como é que você lida com criação junto com a equipe? Enfim, vocês podem, inclusive, quem estiver assistindo aqui ao vivo, lembrando que esse episódio ele é transmitido ao vivo, mas a gravação ela só fica disponível para os assinantes do Bora Play. Então, se você é um assinante do Bora Play, você vai ter acesso, você vai poder assistir de novo ou vai assistir diretamente a gravação. E se você não é, ou você assiste aqui ao vivo comigo e pode participar, mandar perguntas, ou você pode se inscrever e fazer parte lá do Bora Play por apenas R$29 por mês. Então, vamos lá. Assunto de hoje, metodologia de projeto. Vamos lá. Essa é uma pergunta que as pessoas me mandam muito, porque tem uma dificuldade muito grande, né? Eu percebo isso, na verdade, que a maior dificuldade das pessoas é lidar com o papel em branco. É lidar com aquela coisa de onde eu começo. Qual é o meu ponto de partida? Deixa eu até colocar aqui dentro do Instagram qual que é o tema do nosso episódio de hoje, só pra gente... travar aqui, só um minutinho, gente. Vamos lá, metodologia de projeto. Ué, não tô conseguindo fixar o comentário. Fixar o comentário. Não consegui não. Mas vamos lá. Então, quem entrar aí depois e perguntar o tema, vocês avisam pro pessoal. Primeira coisa, nessa coisa da síndrome do papel em branco, né? De por onde eu começo, Rafa, é difícil pra mim. Quem de vocês tem essa dificuldade de começar um projeto, de criar aqueles primeiros riscos? Eu lembro que eu tinha muito essa vontade de ter uma eureka, sabe? De achar que em algum momento eu ia criar algo do zero e que aquilo ia ser quase como um passe de mágica. E o fato é que as coisas não funcionam assim, né? Quando você faz um ou dois projetos, geralmente você consegue. Mas quando você consegue, quando você começa a ter volume, quando você começa a atender um determinado número de clientes, acho que hoje, por exemplo, a gente deve estar com 6 a 8 clientes em andamento. Quando você tem esse volume, assim, que você tem que criar e toda hora entra um cliente novo, essa semana, acho que antes de ontem mesmo, assinamos um contrato, a gente tem um monte de cliente em fila, então começa a entrar num ritmo que, se você for esperar a inspiração do além, aquela coisa do artista, da criação, que vem de dentro, assim, da alma, simples e puramente, não estou dizendo que isso não acontece às vezes, mas é raro, você acaba se limita a sua capacidade de atendimento com qualidade. Você fica refém de algo que você não controla. Então, esse é o maior motivo pelo qual eu fui atrás de desenvolver, de estudar, de criar uma metodologia de projeto. E as pessoas falam, Rafa, por que você não faz um curso de criação de projeto? Porque você manda bem e você consegue criar em vários estilos, né? Quem não viu ainda o episódio que eu falo sobre o estilo na arquitetura, minha visão sobre isso, acho que vale a pena assistir, porque mostra um pouco isso, assim, que a minha limitação de estilo é praticamente zero. O cliente pode querer fazer uma casa clássica, contemporânea, rústica, industrial, e independente daquilo que eu acredito como que é bom pra mim, né, porque é bom pra mim, eu consigo me desenrolar e descobrir e projetar dentro de vários estilos, mas eu só consigo fazer isso por conta desse passo a passo que eu vou tentar trazer para vocês hoje nesse BoraCast, para justamente dar essa clareza e levantar o nível dos projetos. Eu quero que todos vocês que acompanham a gente aqui levantem, tenham projetos cada vez melhores, né? Aumentem o senso crítico de vocês mesmo, apesar de que o senso comum, se você for em palestras motivacionais, vai dizer, não, aceite como você é, se ame, se isso, se aquilo. E, cara, minha filosofia de vida é completamente o contrário disso. Como eu posso melhorar? Como eu posso puxar pra mais? Óbvio, né? Sem ser perfeccionista, porque o perfeccionismo ele não existe, ele é um fetiche da sua cabeça, né? Que você fica criando que, ah, eu sou o perfeitinho. Mentira, ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Nem Jesus Cristo foi a coisa mais próxima, né, ser humano mais próximo da perfeição aí, não agradou a todo mundo, então não existe essa coisa do perfeito, você tem que aceitar logo isso e parar de criar essa ilusão de que um dia você vai ser perfeito, porque você não vai ser perfeito, você é cheio de defeitos, você é cheio de erros, assim como seus projetos são, Agora, você vai se acomodar com isso, vai fazer um monte de projeto bosta? Não, você vai fazer projetos bons. Por quê? Porque você vai buscar sempre a evolução e o crescimento. Faz sentido isso que eu tô falando, gente? Vamos lá. Então, primeira coisa, como é que eu faço para criar um projeto? E eu falo isso para me ouvir, inclusive, porque quando eu fiz esse exercício de colocar isso em ordem, foi muito legal, assim, porque eu vi que eu realmente construí esse método de forma intuitiva, de forma pensada, muitas vezes pensada, como que eu posso otimizar, como que eu posso ter isso de forma mais organizada para, por exemplo, poder crescer o meu time numa escala maior, né? É óbvio que você sempre vai ter uma limitação de tamanho, vamos dizer assim, do seu volume de horas, o quanto você quer se envolver. Mas à medida que você tem método, à medida que você tem organização e processo, você pode inclusive crescer sem perder qualidade. Bom, primeiro ponto que eu faço, vou tomar um café antes de falar, só para criar aquele suspense que eu gosto de fazer. Primeiro aqui, pessoal, vocês estão me vendo e ouvindo, tudo certo? Vocês estão me ouvindo aqui, galera do YouTube, galera do Instagram. Se esse assunto é um assunto que é relevante para vocês, escreve aí para mim, manda coraçãozinho para eu saber se vocês querem, né, que eu desenvolva isso. E me envia envia essa nossa transmissão para pelo menos uma pessoa, alguém da sua equipe, seu sócio, sua sócia, alguém que possa se beneficiar desse conteúdo. Eu vou deixar ele gravado aqui por algumas horas e depois ele vai lá para nossa área de membros dos assinantes do Bora Play, beleza? Então, primeiro passo, né? Primeiro passo é encontrar limitações. Olha que contraditório isso, né? O processo de criação, ele tende a ser um processo muito livre, mas o processo de criação associado à arte, né? Associado a quando você, por exemplo, está criando um objeto sem uma limitação de prazo, quando dinheiro para você não é problema, quando você tem ali tempo de sobra e você está a fim de criar a nona sinfonia de Beethoven, aí você realmente pode começar no papel em branco e esperar 30, 40 anos até chegar num resultado. Mas eu geralmente tenho prazos. Eu tenho um estabelecimento de regras com os meus clientes para, inclusive, quebrar esse estereótipo de que arquiteto é enrolado. Porque a grande maioria dos clientes que eu pergunto qual é a sua experiência com projeto, qual é a sua experiência com obra, grande maioria esmagadora não teve uma boa experiência. Não teve. Essa é uma verdade triste, mas ela é verdade. É ou não é? É ou não é? Quem tá me acompanhando aí sabe, gente. Não é? Não tô falando isso aqui, eu não tô tirando isso do nada, né? Infelizmente, essa é a realidade. E aí, os clientes, eles já têm, os que já passaram por experiências assim, eles têm um pouco de trauma, de preguiça, sabe que o arquiteto vai enrolar, vai atrasar. E a nossa filosofia é ir completamente contra isso. É, cara, ir na contramão. É transformar em método, em organização, em processos, em profissionalização. Inclusive, já save the date. A gente vai fazer um evento, um treinamento, assim, pedrada, no início de julho. Fiquem de olho. Vocês nunca vão ter visto nada igual na história do mercado da arquitetura e da engenharia. O que a gente vai entregar para vocês, vocês não têm ideia do que a gente está preparando. Mas, enfim, então, o que acontece? Eu gosto desse primeiro momento, e isso é um processo nosso, levantar informações que me limitam. Eu fico buscando naquele objeto, naquela casa, naquele apartamento, naquela reforma de loja, naquele espaço que eu vou interferir, que seja um ambiente, que seja uma casa inteira, seja uma reforma, seja uma construção. Eu fico buscando limitantes. Quais são esses limitantes? Então, primeiro, eu preciso ter as dimensões. Seja as dimensões do terreno, seja as dimensões de um espaço construído que vai passar por uma reforma. Pode ser, por exemplo, um levantamento do espaço, um levantamento do ambiente, um levantamento que inclui, geralmente, plantas, né? Desenhos que orientam, por exemplo, as vistas, alturas, pé direito, cortes, um levantamento fotográfico minucioso. A gente já chegou a fazer, por iniciativa da minha própria equipe, né, fazer um levantamento de uma fachada com drone, né, fazendo todo aquele mapeamento em 3D para que não passasse uma vírgula. Por quê? Porque isso é a nossa limitação. Porque essa é a primeira limitação que a gente tem, é as dimensões e a configuração espacial. Bom, depois disso, qual é o nosso próximo limitante? O relevo. Então, se eu estou falando de um terreno a construir, uma limitação que eu tenho é o relevo. Eu já contei isso para vocês, mas eu tenho um caso de um cliente que a gente atendeu, que ele já tinha feito um projeto com um profissional que não viu o terreno, solicitou lá um levantamento topográfico, mas eu acredito que ele não soube interpretar aquele levantamento, porque ele implantou a casa num lugar completamente equivocado, no pior lugar, dadas as limitações financeiras que o cliente tinha. Então, assim, qualquer profissional com pouquíssima ou quase nada de experiência já bateria o olho e já veria que ali, pela limitação financeira que o cliente tinha, não era o melhor lugar para implantar a casa, porque ele implantou a casa no ponto mais alto do terreno, o que fez ele gastar só na fundação praticamente tudo, na fundação e na estrutura, né, naquela estrutura aérea de baldrames, para poder posicionar a casa no terreno, no platô da casa, ele gastou o que ele tinha para gastar praticamente na casa toda. Então, não precisava de muita experiência para poder visualizar isso. Mas foi negligenciado. O relevo foi negligenciado. E aí você chega com um projeto ruim lá na frente. Então, condicionante, terreno, levantamento topográfico. Gente, vai fazer uma casa, vai fazer um projeto de um ambiente, sei lá, um terreno, 15 por 50, 10 por 30, 20 por 40, né? Terreno padrão Lago Sul, que é Lago Sul, Lago Norte, para quem é de Brasília, é onde a gente mais atua hoje em dia. Então, esse tipo de terreno, ele precisa de um levantamento. É um terreno grande. Quanto maior o terreno, mais importante se torna o levantamento topográfico. Porque visualmente, você às vezes, gente, é pegadinha isso, mas às vezes você acha que o terreno é plano. Você acha que o terreno é plano. Quando você vai medir de verdade, fazer o levantamento topográfico, você vai ver que tem um caimento de 40, 50, 70 centímetros, 1 metro, às vezes tem 1,5 metro, e é quase que imperceptível por conta da distância. Vocês estão entendendo isso, gente? Por exemplo, o ser humano está aqui, né? O ser humano está aqui. Vou pegar esse papel aqui. Eu tenho um terreno, né? Ele parece que ele é plano. Só que o ser humano está bem aqui, e esse caimento está aqui na ponta, ele está levemente, suavemente para cá. Existe uma percepção visual de perspectiva que engana. Então não adianta, você tem que ter um levantamento topográfico. Ele é uma das principais condicionantes que vão te limitar. Por quê? Você vai ter uma limitação de dimensão, você vai ter uma limitação de caimento, você vai começar já a identificar qual é a melhor forma de implementar esse edifício, essa casa, esse prédio, seja lá o que for. Próximo condicionante, climático. Eu não começo um projeto que seja de reforma de interiores, gente. Tem gente que me pergunta, né? Rafa, mas você vê condicionante climático até para reforma de interiores? É óbvio. Eu não fico levantando bandeira de sustentabilidade porque não sou especialista, não tenho mestrado, não tenho pós-doutorado, não tenho nada disso na área. Mas eu sou uma observadora, o arquiteto ele tem que ser um observador, ele tem que vivenciar o espaço, ele tem que saber como que o sol, como que a chuva, como que os ventos se comportam. É obrigação, você não deveria nem projetar se você não souber interpretar uma carta solar. Você não deveria nem projetar sem saber isso. Então para tudo que você está fazendo e vai aprender. Entra no YouTube, se vira. Lá no Bora Play a gente tá programando trazer especialista para falar sobre isso com vocês. É muito importante você ter esse entendimento de condicionante climático. De onde o sol nasce, onde ele se põe, movimento dele ao longo do ano. Você tem que analisar de acordo com a região. Então você precisa olhar, se debruçar sobre isso. Não adianta passar batido. Isso faz parte da minha metodologia de projeto, como eu crio um projeto. Eu olho para isso, mesmo sendo um apartamento. Por quê? Porque eu preciso ver se a luz que vai entrar vai ofuscar, se eu preciso criar algum tipo de barreira visual, algum biombo, alguma persiana, algo que vai filtrar aquela iluminação, se eu não tenho poder, né, de interferir na fachada, como é o caso da maioria dos projetos. A gente não pode mexer na fachada do prédio. Mas eu preciso entender como vai ser o conforto. Ai, Rafa, mas então o meu cliente tem uma casa que está poente, bem no lugar que seria a sala dele, e aí o sol vai rachar lá dentro e eu não tenho o que fazer. É claro que você tem. Você pode posicionar o layout de uma forma que proteja mais, que não deixa a luz entrar de forma tão direta. Você pode colocar ali naquele espaço mais perto da janela coisas, né, mobiliários que não vão ter um uso tão permanente. Você pode pensar em algum tipo de persiana, de cortina que tem alguma proteção solar, como tem várias hoje em dia que tem. Então, você precisa analisar os condicionantes. Entende isso? Então, você tem que analisar para que você possa ter um projeto. Beleza, show? Próxima coisa que você tem que observar, o entorno. O entorno de ou de uma edificação, né, o entorno ali de um terreno, quais são as casas, o que tem perto, o que não tem. Eu botei meu café e não tomei até agora, vocês estão vendo, né? Eu vou emendando e não paro. Vocês entenderam, galera? Tá fazendo sentido? Quem quiser mandar perguntas, pode mandar aí que eu respondo. Vou tentar responder algumas no final. Então, condicionantes climáticos, né? O entorno, desculpa, eu tava no entorno. Entorno, você precisa ver o que tem do lado. O que tem? Qual é o vizinho? Qual é o perfil daquele local? O perfil do ponto de vista do uso, dos hábitos. Isso é importante. Você analisar, por exemplo, o próprio edifício que aquele objeto, que aquele apartamento está inserido. Ele te diz alguma coisa? Por exemplo, aqui em Brasília tem vários prédios que fazem parte de um tombamento. Então, se você vai fazer uma construção, uma reforma dentro de um prédio que é tombado, por exemplo, como patrimônio histórico, isso tem algo a dizer. Isso tem história. Às vezes a quadra, às vezes o endereço, às vezes a localidade, isso tudo tem história. Eu já vou entrar um pouco mais na personalidade do cliente, que também diz muito, né? Na verdade é, sei lá, 80% do que a gente vai precisar. Mas o entorno, ele vai te dizer, inclusive, volumetricamente, como você pode ter uma casa que seja boa para o mundo. Porque a arquitetura, ela faz... Eu lembro da gente passeando em Santiago do Chile, né? Foi uma cidade que me surpreendeu muito, uma cidade linda, uma arquitetura extremamente sofisticada, dos lugares mais simples aos lugares mais luxuosos, uma arquitetura bem pensada, um cuidado com fachada, com revestimento, para quem tem toque tipo eu, sabe, aquelas coisas bem alinhadinhas, você vê que tem preocupação. E, cara, se você tá preocupado só com você, você não cria uma fachada, uma volumetria que agrade ao mundo lá fora. E se você é profissional, se você é minimamente esperto, você olha para isso como uma vitrine para você, um portfólio. Ah, Rafa, mas tem que dar muita sorte, alguém passar, perguntar quem é o arquiteto, mas você entende que tudo soma, tudo ajuda, tudo melhora? Então, a sua fachada, ela tem que dizer algo pro mundo, não só pros clientes, mas ela tem que ter um respeito, vamos dizer assim, um respeito com o entorno, volumetricamente falando. Então, eu tenho um exemplo de uma casa que a gente está projetando, de uma cliente, uma casa extremamente singela, bonita, sofisticada, cuidadosa, que o vizinho do lado tem um peru no pires. Nitidamente, o arquiteto não analisou o entorno, não respeitou eu acredito que não respeitou nem a legislação. Eu acho que eles deram algum jeitinho para aprovar com uma cota de soleira meio fake, porque eu sei que isso acontece, é triste, mas acontece. E a casa, cara, gigante, é realmente um peru no pires, assim. Tipo, tu olha, sabe peru no pires? Imagina um peru de Natal. Peru de Natal, que é esse peru que o povo come no Natal. Você sabe o que é o peru, né? Imagina um pires. Aí tu pega um peru de Natal, que geralmente você tem aquela bandejona, aquela farofa, aquele pêssego em calda que só eu como, que ninguém gosta daquilo, mas eu adoro. E aí tu bota aquilo dentro de um pires. Você já imaginou? Já imaginou? Cara, é exatamente essa a sensação que as pessoas têm quando vê uma casa desproporcional. Então, gente, analisar o entorno, analisar a dimensão da caixa da rua. Você sabe o que é a caixa da rua? É a largura da rua. É a largura da rua. Porque essa largura da rua, você determina o ângulo que a casa vai ser vista. Eu não sei se vocês conhecem a Casa Lude, é um projeto que a gente fez, a gente já postou bastante. Inclusive, o vídeo do canal dessa semana vai ser uma visita na Casa Lude. Na verdade, eu vou explicar o conceito do projeto. Mas a Casa Lude, ela foi 100% pensada com base na visão que as pessoas iam ter dela, nos acessos. poxa, qual é a principal visão? Qual é, o que, que é que as pessoas vão ver? E as pessoas, eu digo os próprios moradores. E, obviamente, os vizinhos adoram também, né? Porque tem aquela coisa de que é impactante, que é um alívio para os olhos, que é, cara, beleza importa, gente. Beleza importa. Tem um documentário no YouTube que eu recomendo todo mundo assistir, que chama Why Beauty Matters. Quem eu ouvi falando sobre esse documentário foi o Ítalo Marcilli, para alguns, né, amam, outros odeiam, um cara extremamente polêmico, mas é um grande amigo nosso, cara incrível, e ele recomendou que a gente assistisse em várias lives já, no próprio curso dele, que ele faz, ele recomendou esse Why Beauty Matters. E eu assisti esse documentário e ele caiu como uma luva para o nosso mercado, a nossa realidade. Por que que a beleza importa? E aí vocês vão entender que, cara, o cuidado, né, a gentileza, isso faz um bem psicologicamente falando, emocionalmente falando, para todo um ambiente, o tanto que o ambiente ele determina os hábitos que as pessoas vão ter. Vocês já ouviram falar daquela teoria da janela quebrada? Cara, eu não vou entrar no... Se eu começar a falar disso, eu não consigo nem fazer esse BoraCast hoje. Numa tacada só, vou ter que dividir ele em dois, mas... Enfim, vou falar, vocês querem que eu fale dessa teoria da janela quebrada? Quem já ouviu a teoria da janela quebrada? Cara, a teoria da janela quebrada, tá bom, vocês querem, eu vou falar. É uma teoria que foi feito um estudo provando que ambientes que estão minimamente feios, descuidados... Né, vamos dizer, eu vou resumir aqui pra vocês, o resultado é isso, o resumo é, se você não tem uma coisa bonita, uma coisa bem cuidada, o perfil comportamental das pessoas ao lado muda. Dentro da obra, se você tem uma obra que não tá organizada, que não tem sinalização, você acha que o lixo vai parar onde? A bituca de cigarro, aquele resto da marmita do almoço. Agora, se você tem ordem, se você tem coerência visual, se você tem identidade, se você tem beleza, você tem uma postura do ser humano diferente. Isso é muito poderoso. Então, estudar o entorno, estudar a volumetria. Isso faz parte do meu, ó, checklist, galera. Inclusive, lá no Bora Play, essa aula que vai ter um resumo, e aí isso pode virar um processo pra você, tá bom? Bom, normas e legislações pertinentes. Então, eu costumo fazer, e a minha equipe faz isso hoje por mim, uma consulta prévia na prefeitura, no órgão local. Aqui em Brasília é administração, né? Mas como eu sei que a maioria de vocês não é de Brasília, eu já falo a palavra prefeitura, porque é ir na prefeitura. Tem gente que me manda, vocês sabem que eu abro quase todo dia, eu e o Alex, caixinha de perguntas no Instagram, né? Lá no Bora Arque, no Bora na Obra. E tem gente que me pergunta umas coisas que eu falo assim, cara, eu não sou o Google, eu não sou a prefeitura. Esses dias a pessoa falou, quais são as normas necessárias para aprovar um projeto no estado de tal lugar? Falei, cara, faz uma ligação para a prefeitura. Uma ligação. Você tem acesso a tudo isso. Às vezes no próprio site. Então vocês têm que ir atrás dessas coisas. Sabe? Não, não faz sentido você não se embasar legalmente falando, é sua responsabilidade. É sua responsabilidade. Você tem que se embasar para você conseguir fazer um projeto. Então, as normas são limitantes. Norma de ocupação, norma de afastamento, norma de gabarito, né, de altura máxima da edificação. Área verde, né, área permeável. Normas de, por exemplo, aqui em Brasília tem uma norma que terrenos com mais de 600 metros quadrados precisam de uma amortização de águas pluviais, de um reuso de águas pluviais, e também de energia solar. Já virou norma. Então, isso é limitante. Isso é algo que você precisa saber antes de começar. Você não pode começar um projeto e descobrir isso lá na frente. Bom, próximo passo. Depois que a gente entendeu ali o que é o objeto, tem levantamento fotográfico, levantamento de medidas, condicionantes, estudo solar, eu não aceito que a minha equipe me mande qualquer planta baixa, qualquer planta de levantamento, sem a posição do norte. Isso é protocolo. Óbvio que um outro esquece. Mas eu estou dizendo para vocês uma coisa que é exatamente o que acontece aqui dentro. Eu falo, gente, não se dá, não se pode projetar sem ter o norte. O norte, ele tem que estar em todas as plantas. Ele tem que estar em todos os lugares até o final do projeto. Não existe isso de olhar o norte só no início, e esquecer para onde está o norte, onde estão os ventos predominantes, onde está a posição do sol, né? Porque o sol, ele nasce numa posição, e ele se põe na outra. Mas o caminho que ele faz ao longo do ano é diferente. Ele varia, né? Como dizem por aí, varia. Então você tem que ter essa noção do caminho solar, principalmente de acordo com as épocas do ano. Por quê? Épocas mais frias, você quer mais sol. Épocas mais quentes, você quer mais sombra. Então você precisa ter esse feeling. Chuva, ventos predominantes para determinar as aberturas. Eu recebo direto gente que me manda: Rafa, o que eu faço? Tá entrando chuva na minha varanda. Rafa, tá entrando chuva na minha sala, no meu hall de entrada. Esses dias uma moça mandou uma foto da porta dela, uma casa linda. Cara, casa que no mínimo foi 2 milhões para construir, no mínimo. Tu bota 2 milhões de reais do seu cliente, 2 milhões de reais, uma casa de, sei lá, enorme a casa, assim, pé direito duplo, portona de madeira de demolição, aquelas coisas extremamente luxuosas. Entrando água no hall. Por que que isso aconteceu? Não foi feita essa análise. Isso é muito mais comum do que vocês podem imaginar. Muito mais comum do que vocês podem imaginar. Olha quem tá aí, Jaime! Jaime Portugal, pô, obrigado, cara. Um elogio desse vindo do Jaime. Obrigado aí pelo carinho. Galera, ó, falou, bicho, anotem tudo, monstro. Lourdes mandou, concordo. O Elton tá aí também. Raíza, concordo. Tudo a ver com stagging, né? Staging. Eu nunca sei se eu falo stagging ou staging. Já ouvi gente falando dos dois jeitos e nunca encontrei o jeito certo de falar. Mas enfim, tudo a ver mesmo. Ó, a galera do YouTube aqui, esse estereótipo é terrível mesmo, esse estereótipo do que é o arquiteto, né? Enfim, dá trabalho fazer projeto, né? Dá trabalho, cara. Dá muito trabalho. Você tem que ter... Isso aí eu ainda nem comecei, tá, gente? Eu falei que eu ia falar de metodologia de projeto, mas tô falando aqui dos fundamentos. Como é que eu começo? Tá? Sem isso na mão, gente, sem essas informações na mão, é melhor nem começar. Eu vejo muita gente ansioso, ai, eu quero criar porque eu quero ser artista, porque eu sou artista. Cara, desce do seu banquinho, se coloca na realidade, no mundo real, e vai trabalhar, meu filho, vai trabalhar, porque tem um trabalho muito longo antes de você virar o Niemeyer. Eu já falei isso pra vocês, a chance de um de vocês estar aqui me assistindo ser um Niemeyer é muito pequena. É muito pequena. Então, se ó, aceitemos, e eu falo isso para mim também, tá? Não há nenhuma vírgula de soberba no que eu tô te dizendo. Aceite que você é tão insignificante como qualquer outro prestador de serviço. A gente só tem que cumprir o nosso trabalho, cara. E o nosso trabalho tem um passo a passo. Então, vamos lá. Normas, legislação, vê os condicionantes, vê o entorno, vê o relevo, vê o levantamento minucioso. Não adianta bater trena no olho, cara. Tu vai fazer medida de terreno com trena laser pra ir no olhômetro? 10 centímetros, 20 centímetros que tu erra, faz a diferença. Exija do seu cliente um levantamento topográfico, leva uma trena decente de fita, vai todo equipado com gente para te ajudar, para você ter a medida real. Pede a demarcação do terreno, a demarcação original do terreno. O que eu já vi de dar treta, de fazer projeto, e aí a demarcação do terreno, o vizinho do lado invadiu ali 20 centímetros, fez o muro na divisa, isso dá treta. Tô querendo evitar problema de vocês. Ó, a Camila falou, desce do banquinho, foi ótimo. Tem muito arquiteto que se acha. Cara, pelo amor, não faz o menor sentido, gente. Tá, se acha? Eu me achava, eu saí da faculdade, já falei isso pra vocês, eu saí flutuando, né? Achei que eu ia fazer museu, achei que eu ia fazer estádio, achei que eu ia fazer centro cultural. E aí a vida me vem com os meus primeiros projetos. Lavabo, banheiro, cozinha. E eu ficava frustrado, eu falava, meu Deus, será que eu nunca... E eu entendi que é isso mesmo, o jogo é esse. Esses dias eu fiz um banheirinho, bora decora, banheiro, cara, um banheiro. O que mal tem em projetar um banheiro? Tô recebendo pra isso, é o meu papel. Aí, o Jaime falou, a realidade é lavabo, apartamento de 50 metros, cliente sem dinheiro, sem prazo, é isso. E eu faço banheiro até hoje, não tem nenhum pudor, nada, não tem vergonha nenhuma de dizer. Faço casa, faço apartamento, fiz um prédio esses dias. Enfim, é um posicionamento que a gente escolheu. Não vou falar de nicho aqui hoje, mas... Enfim, aí vamos lá, briefing, né? A gente tem uma aula completa no Bora Play só sobre o briefing, falando das principais perguntas, mas o briefing, ele é uma etapa, ele não é uma conversa fiada, ele não é um café que tu vai tomar com o seu cliente, ele pode ser isso também. Você pode fazer um briefing de forma mais descontraída. Você pode fazer... Eu escolhi fazer um briefing estruturado. Eu tenho um formulário com perguntas que são matadoras, que o cliente precisa pensar para me responder, para eu entrar dentro dos hábitos, da vida, da intimidade deles. Por quê? Só assim eu consigo fazer um projeto assertivo. Então, não vou me adiantar muito nessa parte do briefing, mas é importante vocês entenderem. O briefing é a etapa que vai colher as informações do cliente de programa de necessidades, de estilo, de preferências. E aí a gente vai para as inspirações. As inspirações, elas são inspirações do cliente. Em geral, eu me baseio 90% em inspirações do cliente. Quando o cliente me dá subsídio e eu não sinto que aquilo é o suficiente, eu vou atrás de outras. E aí eu me perco no Pinterest. Eu fico horas no Pinterest. Aquilo ali, isso foge do meu processo, isso foge da minha precificação. Eu faço isso por minha conta e risco, eu faço isso porque eu amo fazer isso. Eu faço isso porque eu faria de graça. Ficar ali no Pinterest vendo coisa bonita. Gente, isso é, como diz minha filha, é satisfatório. Vocês estão ligados naqueles vídeos de ASMR? Pra mim, ASMR é ficar rolando a tela do Pinterest e ficar salvando referência. Eu realmente gosto de fazer isso. E a minha equipe também faz. E a gente faz isso de forma estruturada, num determinado momento, tá? Quando o cliente faz o briefing, ele manda pra gente as referências. Uma pessoa da minha equipe olha as referências deles, faz uma análise mais superficial e vê se a gente precisa de mais. Se a gente precisar de mais referências, eles me sinalizam. Rafa, precisamos de mais referência. Você quer pesquisar ou podemos pesquisar? Às vezes eu falo, eu quero. Às vezes eu falo, pode pesquisar. Dependendo da complexidade, dependendo do quanto de dificuldade que eu vejo naquele projeto. E aí... eu boto o Pinterest é vida, sábado e domingo é dia de fazer isso sem culpa, não é? Caraca, eu adoro botar meus filhos pra dormir e ficar vendo Pinterest, porque, enfim, é uma coisa meio automática ali, e aí é muito legal. Bom, aí eu vou ver as referências. Quando eu me apoio nessas referências, então, gente, eu não fiz um desenho até agora. O único desenho que a minha equipe trouxe pra mim, se você é do eu sozinho, você vai ter que fazer, é... as delimitações do terreno, levantamento topográfico, se for um terreno que tenha um caimento que seja substancial, significativo. Ah, Rafa, mas eu não quero gastar, meu cliente não quer gastar dinheiro. Tá bom, assume o risco aí e faz sem. Não vou dizer pra vocês que a gente nunca fez projeto sem levantamento topográfico. Não vou dizer pra vocês que a gente já fez vários, mas... O ideal, quando você tem relevo, quando você tem um caimento, porque às vezes é um loteamento, é um condomínio, que tá tudo plano, a gente começou agora um projeto, que a gente não vai usar o levantamento topográfico. Não tem necessidade. É, nitidamente tem um caimento lá de 20, 25 centímetros, que a gente vai conseguir adaptar no paisagismo. Então, ficou por isso mesmo. Mas as dimensões, de acordo com a escritura, são fundamentais. Você não pode projetar num terreno que não é, né, no limite certo. Então... é muito importante essa só começar a desenhar quando você tem esse tipo de informação. Referências, fez a análise do briefing, o que eu faço? Uma reunião de briefing. No nosso projeto mais completo, quando a gente faz projeto executivo, a gente faz uma reunião que tende a demorar de 2 a 3 horas. De 2 a 3 horas, dependendo do escopo. Às vezes é um ambiente só, às vezes é uma coisa menor, às vezes é meia horinha. Mas eu vou dizer do nosso tipo de trabalho médio aqui, né? Que é reforma de apartamento e construção de casa. Uma reforma de apartamento a gente tende a levar ali 1h30, 2 horas. Quando é casa, já bota 3 horas aí na conta, porque vai ser mais ou menos isso. Então, a gente faz uma reunião de briefing para concretizar o briefing. Porque ele é uma etapa. Ele faz parte da minha metodologia de projeto. Então, o que eu faço? Sento com o cliente, analiso todas as respostas que ele deu, questiono, pergunto, faço perguntas de pronto para entender o que é mais importante, o que não é, para tentar entender nas entrelinhas aquilo que não ficou tão claro. A gente abre cada uma das referências e a gente conversa sobre cada uma. O que você gostou dessa? O que você gostou daquela? O que você gostou daquela? Mas essa daqui. E a gente numera todas. A gente fala. Referência 1. Referência 2. Referência 3. E fala sobre essa imagem aqui. Não, mas você gostou disso? Você gostou desse quadro? Você gostou desse tapete? O que você gosta? Você gosta dessa cortina? Você gostou desse mobiliário? Você gostou desse material? E a gente vai exaurindo, exaurindo, exaurindo até entender tudo. Eu preciso entender. Eu não começo a trabalhar. Eu não começo a projetar sem entender o que o cliente quer. Então, depois disso, depois desse encontro, a gente faz uma ata dessa reunião. Com essa ata da reunião de briefing em mãos, de briefing, foi ótimo, né? De briefing em mãos, eu mando essa ata, eu entrego essa ata para o cliente. O cliente tem que analisar essa ata e assinar essa ata. Nesse processo, eu crio comprometimento, eu crio revisão, o cliente revisa o que ele disse. E muitas vezes ele percebe que ele esqueceu de dizer alguma coisa, ou que ele disse algo, mas que ele falou aquilo sem pensar. Eu preciso de tempo de maturação. Um bom projeto, ele não nasce numa eureka. Um bom projeto, ele precisa de tempo de maturação para que ele seja personalizado. Ah, mas o cliente quer planta pronta? É outro jogo, não é o meu jogo. Não estou dizendo que não pode, não vou entrar no mérito de legalização disso, de questão ética, não vou entrar no mérito. Mas se o cliente quer personalização, o processo precisa ser esse. Não conheço outro processo mais eficiente. Óbvio, cada um faz suas adaptações, faz suas variações, mas em geral, no grosso, isso funciona muito pra gente. Bom, e é replicável, é algo que é replicável. Aí vamos lá. Por onde eu começo? Aí eu vou falar, Rafa, eu, como é que eu começo a fazer isso, né? Eu começo pelo layout. Quando eu tô falando de uma reforma de interiores, tá, gente? Quando é reforma de interiores, eu penso primeiro no layout. Quando é uma construção de uma casa, por exemplo, eu começo pela setorização. Setorização. E volumetria. Num projeto de interiores, o meu caminho é mais funcional, estratégico ali do ponto de vista do plano. Eu primeiro penso em planta baixa. Depois, quando eu estou fazendo uma casa, uma construção do zero, eu já penso em setorização, quais ambientes precisam estar conectados com quais, qual é o volume que esses ambientes, um volume em área ali mesmo, em manchas, qual o volume que isso vai, que eles vão, vamos dizer assim, ocupar. Então, por exemplo, quando eu vejo gente que começa a projetar uma casa abrindo o SketchUp, abrindo o AutoCAD ou abrindo o Revit, eu falo, vai dar ruim. O projeto não vai ser tão bom quanto ele deveria ser. Ele deveria ser. Então, o primeiro passo é uma folha em branco mesmo. Uma folha com as informações, né? Não tão em branco, porque já vai ter ali, então, se é uma reforma, você já tem o layout, né? As paredes existentes, aquilo que vai se permanecer, se vai aproveitar algum tipo de mobiliário, já tem o levantamento desses mobiliários. Se você vai, por exemplo, se você tem algum desnível, alguma viga que já tem essas indicações, para você conseguir pensar um pouco já volumetricamente falando, tá? Acessos são fundamentais para você pensar em fluxo, porque o layout, ele nasce junto com o pensamento de fluxo, de onde você, né, para onde você vai. Então, a setorização, ela, de certa forma, ela também está presente nesse primeiro conceito de layout, mas na parte de construção do zero é ainda mais forte, é ainda mais forte. Então, dentro de um projeto zero, eu começo desenhando setores, desenhando manchas. Eu pego o terreno e aí começo a croquisar. Hoje em dia, eu uso, já tem uns 2 anos isso, que eu uso um iPad, né? Esse iPad aqui, eu sei que muitos de vocês me perguntam isso, então eu vou mostrar. Porque, inclusive, eu acho que eu vou criar um destaques lá no Instagram, porque eu recebo essa pergunta todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Inclusive, eu vou mostrar aqui, ó, uma setorização inicial de um projeto, para vocês verem. Peraí. Deixa eu achar um aqui de casa, que é o que eu tava falando. Deixa eu ver, tem uns aqui que eu não posso mostrar ainda. Ah, vai ser esse aqui, ó. Esse. Misturado. Vamos pegar esse aqui. No caso, ele já tá com alguns croquis aqui por cima, mas vamos lá. Isso daqui, tá vendo? Eu tinha aqui o terreno. Esse aplicativo que eu uso é o Morfolio Trace. Esse é um aplicativo gratuito. Eu uso a versão paga para poder ter mais backup. Eu não preciso ficar deletando nada. Eu tenho desenhos ilimitados. Eu posso criar pastas e colocar as coisas dentro da pasta do cliente. E aí eu uso esse aplicativo aqui, que ele tem. Eu uso esse iPad que tem a canetinha. Eu acho que não tem para Android, então eu sei que muita gente pergunta isso. Rafa, vale a pena investir? Eu acho que vale cada centavo. Esse iPad, ele é mais poderoso do que muitos computadores. Eu sou realmente bem fã desse equipamento aqui. E aí eu uso a canetinha com o aplicativo Morfolio Trace. Eu consigo importar aqui para dentro, então você pode ver aqui, ó. Eu consigo importar. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. No caso, nesse caso aqui eu já tinha já alguns desenhos que já tinha. Então esse não foi o primeiro desenho, mas eu já tinha alguns desenhos. Eu importo um PDF. Eu importo uma imagem, um JPEG, um print. Eu posso dar um print em alguma coisa e jogar aqui dentro. E aí eu posso construir camadas, igual no Photoshop. Então eu vou criando camadas e vou desenhando por cima. Então essa é uma forma inicial que eu começo a trabalhar. Depois disso, eu vou para uma concepção do ponto de vista mais volumétrica. E aí eu tenho, por exemplo, deixa eu mostrar um exemplo aqui de uma casa, tá? Por exemplo, essa daqui. Isso é uma casa que eu comecei a, eu já tinha feito a planta ali, mais ou menos. Comecei a lançar os volumes. Então eu vou lançando os volumes, vou olhando. E aí, gente, como é que é o meu processo de criação? Eu não desgrudo da ata de reunião de briefing. É a ata aberta numa tela e o desenho acontecendo na outra. Eu não me desconecto disso em momento nenhum, porque eu não posso deixar a minha mente me levar para algo que é importante para mim. Eu tenho que deixar a minha mente sempre coordenada com o que é importante para o cliente. Então não adianta eu querer inventar a roda, eu querer fazer uma casa, sei lá, moderna, com platibanda, se o cliente disse que ele queria um telhado de barro ou uma telha de concreto, ou ele queria uma casa extremamente romântica, ou ele queria uma casa. Não adianta, porque se eu for deixar minha mente sozinha, se eu soltar ela, se me desprender do que o cliente disse, o que que vai acontecer? Eu vou pensar no que é importante para mim. Então eu me alimento dessas informações, eu leio várias vezes a ata e aí eu vou pro todo. Depois que eu faço o todo, né, num projeto de reforma de interior, depois que eu resolvo o layout, num projeto de construção, depois que eu resolvo esse primeiro lançamento de volumes, de espaços, de paredes, um layout bem preliminar, uma volumetria de fachada à mão, ou pelo menos em bloquinhos, ou às vezes acontece, fui projetar uma casa agora que ela é bem diferente de tudo que a gente já tinha feito, uma casa de campo, muita madeira, muita uma casa, enfim, ela é bem diferente, depois eu quero mostrá-la para vocês. E aí, o jogo de telhados é algo que era um pouco novidade para mim, assim, eu nunca tinha feito uma casa nesse estilo. E aí eu precisei de um pouco de apoio de software para conseguir visualizar. Então eu fiz um lançamento em planta. Defini alturas, pés direitos, pensando no que eu queria da percepção do ambiente. Fiz alguns recortes da volumetria, de como eu pensava que, sei lá, o espaço gourmet ia se comportar em relação à varanda. Como que, sabe, esses macros. Aí eu passei para a minha equipe passou aquilo a limpo para o Revit, depois passou para mim de volta. E aí a gente começou a ajustar, apertar os parafusos, a analisar a proporção. Então, o primeiro passo é se embasar de forma all-in, assim, com toda a sua alma no briefing e nas informações iniciais. Depois a gente parte para esses desenhos. E aí eu vou resumir para vocês um pouco de como é o nosso processo de projeto inicial. Nessa aula eu não vou conseguir aqui no BoraCast falar até o final do projeto, porque enfim, eu ficaria horas aqui. Mas inicialmente, até o estudo preliminar, que é a etapa de visualização do cliente, né, etapa criativa, vamos dizer assim, a gente faz esses primeiros lançamentos, esses primeiros croquis, passo de volta para minha equipe, a minha equipe manda de volta. Aí eu começo a refinar os ambientes internamente. Rafa, mas você já pensa nos interiores, mesmo quando é um projeto de uma construção? Eu não consigo conceber uma coisa separada da outra. Vou dar um exemplo básico para vocês. Uma cozinha que a gente está fazendo. Essa eu vou mostrar para vocês que aconteceu recentemente. Olha aqui. No meu layout inicial da cozinha, eu tinha proposto uma janela. Uma única janela, tá? O layout inicial dessa cozinha, ele tava mais ou menos assim. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Acho que vocês... Não sei se vocês vão conseguir ver. Vocês conseguem ver aqui, ó? Vocês conseguem ver? Deixa eu ver se vocês aqui do Coisa conseguem. Tá vendo esse layout aqui, ó? Deixa eu afastar aqui pra cima pra vocês conseguirem ver melhor. Bom, isso aqui, a ideia era que fosse uma bancada, né? Fazendo isso aqui. Essa subidinha aqui, assim, é bancada. Aqui no meio tem geladeira. Aqui tem uma cristaleira. Aqui em cima tem um cantinho alemão com uma mesa e essas três cadeirinhas, né? Do lado de cá, a gente tem uma porta de passagem e aqui embaixo, outra porta de passagem. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, a gente tem aqui bancada, mesa, né? Cantinho alemão, cadeiras... Enfim, eu tinha lançado uma pia centralizada no fogão. Quando eu comecei a refinar, deixa eu desativar os comentários aqui pra ficar mais fácil. Quando eu comecei a refinar esse desenho, olha o que aconteceu. Deixa eu mostrar pra vocês. A cozinha, que tinha uma única janela, ela passou a ter duas janelas. Eu criei uma zona central. Na verdade, ela é até um pouco deslocada e aí eu usei regra dos terços para fazer a divisão desse espaço. Então, tá vendo como eu penso? Eu penso proporção, eu penso fachada e eu penso funcionalidade. Eu criei uma ilha central pro fogão sem janela, porque eu quero colocar um espaço ali para uma coifa. Então, eu precisava de uma parede, não queria que tivesse janela atrás do fogão, fica péssimo. E aí eu coloquei aqui a cozinha aqui, a bancada que vai ter uma cuba farm sink. Aqui embaixo tem uma calha úmida e aqui as jardineiras. Isso surgiu porque esse processo ele é contínuo. De primeira, eu não tinha conseguido visualizar isso. Vocês entendem que é muito para uma coisa, né? Eu vou reativar aqui os comentários para vocês. Então, assim, é muita informação para você definir de primeira. Então, o meu processo, ele vai e volta. Ele vai... Passa-se o desenho técnico, volta, faz mais croquis, volta e aí a gente faz isso. Geralmente duas ou três vezes. Em um desses processos, no último, a gente vai para o mood board. E aí o mood board é a escolha dos revestimentos, materiais, né, conceito, para a gente ilustrar tudo aquilo que a gente pensou. Então a gente colocou, por exemplo... Definimos que vai ser um piso de madeira. Definimos que vai ser uma porta de correr com umas almofadinhas ali, uma coisa mais romântica. Definimos que a gente vai ter um boiserie. Vocês viram que eu desenho um boiserie ali atrás? Definimos isso. Agora, qual é a cor? Qual é o estilo? Quais são as referências que vão subsidiar essas escolhas? Aí eu faço o cara crachá. Eu olho o desenho e eu volto para as referências. E aí eu não posso me desconectar das referências. Até o final do projeto, até o projeto executivo, as referências precisam ser consultadas. Não adianta você, bonitão das tapioca, achando que é o fodão, que é o bambambam ou a bambambam da parada, achar que a sua memória vai ser suficiente. Você precisa ter organização, você precisa ter processos, você precisa ter ata de reunião. Você precisa estar olhando para esses documentos durante todo o período do desenvolvimento do projeto. Bom, pessoal perguntando o nome do aplicativo. É Morfólio Trace. Morfólio é M-O-R, deixa eu ler aqui para vocês. M-O-R-P-H-O-L-I-O, tá? Morfólio. Para quem é assinante do Bora Play, a gente coloca aí para facilitar a vida. Vocês não tinham visto o Boiserie, porque eu não mostrei o croqui. Não vou mostrar o croqui para vocês, não. Vou mostrar não, que ele ainda tá... Quer dizer, vou mostrar rapidinho. Aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Mas ele não tá colorido ainda. Esse aqui eu ainda não terminei. Mas, ó. Então, vamos lá. Aplicativo Morfólio Trace. Eu uso ele com o iPad Pro, que tem essa canetinha. O modelo do meu iPad é A1980. Muita gente me pergunta isso. A1980. É o modelo desse iPad, tá? Ele é muito bom mesmo. Aqui no Brasil ele é realmente bem carinho. Comprei fora. Mas ele vale pela agilidade, pelo desenvolvimento, pela liberdade geográfica. É, ele tem também para iPhone, ele tem. Mas eu não gosto, porque no iPhone você não consegue desenhar. Né? Pelo menos assim, eu não tenho canetinha para iPhone, né? Não sei se vocês têm, nunca ouvi falar. Então, o bom dele é a canetinha. Agora, tem como usar outro aplicativo? Lógico que tem, gente. Não se apeguem ao meu aplicativo. Agora, se apeguem ao conceito de croquisar e ir para o computador. Croquisar e ir para o computador. Essa liberdade que a mão tem, você não encontra no computador. Então, você fica ali preso, você fica limitado, você fica catando cavaco ali, mexendo com... Rafa, mas eu uso o SketchUp para projetar. Cara, se você usar o SketchUp e uma ferramenta de desenho, você vai ver o melhor dos mundos. Você vai perder limitação. Você vai conseguir testar coisas sem precisar de algo muito engessado. Por que que eu gosto disso? Por exemplo, eu pego uma perspectiva de uma fachada, eu pego uma volumetria e eu consigo testar cores, eu consigo pintar por cima, eu consigo apagar ali uma janela sem ter que realmente apagar a janela. Eu pego o contador de gota, o conta-gotas, pego a mesma cor da parede, passo por cima, desenho a janela em outro lugar e faço essa análise muito rápido. Hoje em dia eu levo em média 20 a 30 minutos para desenhar um ambiente inteiro, para resolver um ambiente, um projeto. Desenhar prateleira, mobiliário, pensar nos acessos, pensar... Gente, se eu for fazer isso com um software, é óbvio que tem tempo da minha equipe ali depois, né? Porque vocês sabem, eu não tenho nenhum software de projeto instalado no meu computador. E eu fiz isso porque eu queria crescer. Foi uma escolha difícil pra mim, que sou uma centralizadora nata, que adoro mexer em programa, eu amo Revit. Para mim foi difícil tomar essa decisão, mas eu não instalei de propósito. Eu não tenho nenhum software de desenvolvimento de projeto. Eu só abro PDF, eu só abro desenho e eu só desenho à mão. E se você quer crescer, se você quer ter uma empresa que realmente consiga atender mais clientes com qualidade, você precisa começar a pensar desse jeito, tá? Bom, o pessoal falou que já baixou o aplicativo, que massa, deixa eu ver aqui, ó. Rafa, quanto tempo vocês levam para fazer essa primeira etapa? Eu separo essa etapa em duas, né? Eu separo no briefing e levantamento, que a gente chama de uma etapa só. São duas, mas elas acontecem juntas. E depois a gente tem o estudo preliminar. Eu só começo a etapa de estudo preliminar quando o briefing está fechadinho. Não tem jeito. Se o cliente não mandou as referências, se o cliente não respondeu, se a gente não fez a reunião, a gente não começa a projetar. Essa é uma regra que a gente já transpôs ela em outros momentos e não deu bom, não compensa. Então é muito importante você só começar a trabalhar depois que você tem isso organizado, tá bom? Próxima pergunta aqui. Ah, tá, e quanto tempo leva, né? Então vamos lá, um briefing de apartamento, por exemplo. Um briefing de apartamento, a gente tende a levar entre 5 a 10 dias para ele acontecer. De uma casa, às vezes até 15 dias, porque demanda mais esforço, às vezes, são mais ambientes, a gente tem, né, várias questões ali que o cliente precisa de um pouco mais de tempo. É mais o tempo do cliente do que o nosso, né, no briefing. E aí o levantamento, a gente precisa do levantamento topográfico, a gente precisa do levantamento das medidas, a gente precisa fazer uma visita no terreno quando é em Brasília, quando não é em Brasília, a gente solicita para o cliente, né, vídeo, foto, tudo isso que a gente consegue atender. Inclusive hoje a gente está fazendo, acho que, mais projeto fora de Brasília do que dentro do Brasil. Então, enfim, aí a partir de estudo preliminar, um estudo preliminar de uma reforma, geralmente 15 a 20 dias. De uma construção, geralmente 30 dias. É mais ou menos essa é a média que a gente está tendo, tá bom? O que mais? Vocês apresentam layout separado do 3D, volumetria? Não, a gente apresenta tudo junto. Já apresentei, trabalhei num escritório que apresentava primeiro layout, algumas imagens mais esquemáticas, mas eu acredito muito na experiência do cliente, na user experience, né? Aquela coisa que está super em voga, eu falei muito sobre isso na última live. E, cara, eu acredito que o cliente precisa ser encantado num primeiro momento. E se a gente chega com um layout, ele muitas vezes não entende aquilo, né? Então a gente já chega com o pé na porta. A gente chega com imagem, 3D, plantas isométricas, mood board. Estamos cada vez mais fazendo pequenos vídeos, trailers, né, que ilustram ali o projeto. Então, criando essa experiência. Eu quero cada vez melhorar nisso, tá? É um ponto que eu sempre estou bem atenta. Eu acho que vocês também deveriam estar. Na faculdade, lembro que quando minha mente estava pobre, eu ia na biblioteca, na livraria alimentar, já saímos igual foguete. É isso, Carol. Cara, o briefing, ele é essa ferramenta pra mim. Às vezes eu preciso projetar, mas não vem aquela inspiração. E aí eu volto naquilo que eu estava dizendo lá no início. Se você for depender só da sua inspiração, da sua criação, do seu mood, ah, eu preciso estar bem pra criar. Cara, é óbvio que você não pode estar na merda, você não pode estar ali, né, ah, eu tô me separando, perdi um parente, perdi um pai, e tô ali projetando. Não é assim, somos seres humanos, a gente tem carne e osso. Mas os problemas comuns do dia a dia não podem te paralisar. E às vezes, se você tá dependendo só da criação, sem metodologia, você não consegue criar. Entenda que o seu problema é seu. O seu sorriso e o seu serviço é o que o cliente contratou. Então ele não tem nada a ver se você tá de TPM, se você tá de mau humor, se você brigou com seu tio, se você discutiu com seu namorado. O cliente não tem nada a ver com isso. Então a gente precisa, e você também não é super mulher, super homem. Não tô dizendo que você precisa passar por cima de tudo e ser uma... Ah, porque a Rafa tá dizendo que eu tenho que ignorar os meus problemas e seguir. Porra, lá na frente tu vai ter uma depressão. Você tem que encarar os seus problemas, mas... Se você cria ferramentas, aonde que foi esse assunto, né? Mas é sério, porque se você tem uma boa metodologia para desenvolver projeto, você não fica refém de um ato criativo, uma inspiração profunda, e você consegue atender em escala. Como é que eu consigo criar tantos projetos? Como é que eu consigo abrir uma call com a minha equipe e resolver um projeto em, sei lá, 10 minutos? Dar uma luz, uma solução. Porque eu treino isso todos os dias, é um processo. Eu repito isso há anos, todos os dias. Isso é parte do meu dia a dia, isso é metodologia. Então eu queria trazer para vocês essa visão de tirar um pouco esse ar do artista, trazer um pouco metodologia, pegar para fazer e resolver o job. E focar no que é importante do cliente, pro cliente. E onde isso tá? Dentro da ata. Fez sentido ou não fez, galera? Entenderam? Gabriela falou, é o que eu sempre falo, quem vai morar na casa é o cliente, não eu. Então, sim, tem que ter a forma como ele sempre quis. É isso aí, muito bom, muito bom. Vamos ver. Rafa, esse conteúdo tá foda, tô amando. Rafa, disse tudo, tudo é feito pro cliente, muito bom. Vocês estão gostando, gente? Que massa, fico feliz. Olha aí, a Beatriz falou assim: não sou arquiteta, mas eu executo obras e tem muito arquiteto que se acha a última bolacha do pacote. Na maioria das vezes só tem o diploma. Cara, se preparem pro que vai vir por aí. A gente vai fazer um evento online gratuito para quem estiver ao vivo com a gente. E no início de julho, se você está assistindo aqui ao vivo ou a gravação e der tempo, você pode participar. A gente vai falar muito sobre isso aí, tá bom? A gente vai falar muito sobre isso também. Raio Arquitetura perguntou, Rafa, quem participa do processo é só você ou os estagiários também participam? Estagiários, arquitetos, toda a minha equipe. Inclusive eu tenho uma pessoa na minha equipe que é hoje meu braço direito na parte da gestão da empresa, no planejamento e tudo mais. Ela é uma arquiteta que deixou de ser arquiteta para trabalhar com a gente nessa parte. E ela é muito feliz e muito satisfeita, assim, já está com a gente tem mais de 3 anos. E ela é uma pessoa que tem uma noção estética, apesar de não atuar hoje como arquiteta. E muitas vezes ela dá opinião nos projetos. Porque, gente, opinião, quanto melhor na hora certa, melhor. Então, aqui é zero ego. Zero ego. Eu sei, eu tenho meu ego. Eu tenho as minhas feridas. Eu também tenho os meus apegos. Mas eu sei que pelo bem do meu projeto, pelo bem do meu cliente, pelo bem do crescimento da minha empresa, eu preciso ignorar o que eu acho. Eu preciso ver o que é o melhor. Porque tem o que é o certo e tem o que é o certo pra mim. Tem o que é o certo e tem o que é o certo pra mim. Tem o que é o certo pro cliente. Se eu precisar abrir mão do que é certo pra mim pra ser o que é certo pro cliente, porra, quem vai pagar o diacho da obra? Quem vai morar naquele lugar? Eu não entendo como que alguém ainda tem coragem nos dias de hoje, com a visão de mundo, né, sem preconceitos, de liberdade, de tudo isso que a gente vive, ainda tem coragem de olhar pro seu próprio umbigo na hora de projetar pro cliente, cara. É revoltante um negócio desse, né? É inacreditável. Então, assim, todo mundo aqui tem voz, todo mundo. E eu lembro de uma palestra que eu assisti daquele escritório, Estúdio 41, acho que é Estúdio 41, de Curitiba. Eles ganharam vários concursos. Teve uma época que eu era concurseira, né? Adorava fazer concurso de arquitetura, não concurso público, tá, gente? E eu fazia muito, adorava, participava de todos. Se me chamasse, eu ia. Era tipo aquela música do, acho que é Chiclete com Banana, né? Se me chamar, eu vou. Então, se me chamar pra um concurso, eu ia. E aí, o pessoal do Estúdio 41, eles ganhavam todos. Bicho, os caras foram empacando, todos os que a gente participava, eu olhava, bicho, os caras ganharam. Aí na época a gente participava de um grupo de arquitetos aqui em Brasília, que chamava Eixo Brasília, muito legal, inclusive, foi um grupo que se uniu durante um tempo, pra fazer algumas ações, umas trocas, enfim, não existe mais, mas foi muito legal na época. E a gente chamou eles pra vir dar uma palestra, né, aqui em Brasília, no shopping lá no Casa Parque. E aí eles deram uma palestra, eu nunca vou me esquecer do que um dos donos lá do escritório falou. Que o que fez eles ganharem um dos concursos mais tops que eles tinham feito foi uma sugestão que um estagiário fez de brincadeira. O estagiário deu uma sugestão e ele meio que deu e ficou sem graça de ter dado. Sabe aquela coisa assim de, pô, eu vou ver o que eles vão achar. Largou aquilo no ar. E eles falaram, puta que pariu, é isso. É isso. Então, quem sou eu pra achar que sou eu que vou ter as melhores ideias? Quem sou eu para achar que eu vou ser a dona da verdade, a rainha da cocada preta? Então, todo mundo aqui tem uma opinião. Ó, Estúdio 41, Estação Antártica. Pois é, a gente ficou, acho que em terceiro lugar. Eu participei junto com um escritório muito fera que eu trabalhava. Eu tinha trabalhado com o pessoal do MRGB também, MRGB e o... O pessoal da Atra foi incrível, incrível, incrível. A gente ficou em terceiro lugar. E o Estúdio 41 tava performando, tava ganhando todas, cara. O Estúdio 41 bombava, ganhava tudo. E eles falaram isso, falaram, cara, o estagiário deu uma ideia que virou o jogo pra gente. Então, assim, aqui todo mundo tem voz. Todo mundo tem voz. Se o cliente tem filho, se o cliente tem filha, se o cliente tem, sei lá, enteado, a gente pede pra pessoa opinar, pra pessoa participar, a gente pede pra conversar, a gente não quer que ninguém tome decisão sobre o espaço que a pessoa vai usar sem ser ela, e as pessoas que estão de fora têm a obrigação, inclusive, de dar opinião. Eu, se vocês verem as minhas conversas com a minha equipe, eu nunca afirmo, nunca diga nunca, né? Não vou dizer nunca porque eu posso pecar, mas É raro eu dar uma sugestão de projeto, uma solução de projeto, sem perguntar opinião. O que que vocês acham? O que que vocês fariam melhor? Tem algum ponto cego que eu não tô vendo? Por quê? Porque é pelo bem do cliente, é pelo bem do projeto. Beleza? Gente, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse nosso episódio. Fiquem de olho em redes sociais, fiquem de olho lá. Quem é assinante do Bora Play vai poder assistir de novo esse nosso conteúdo. Vai ter um material de apoio lá, um resumo para você poder usar e se inspirar de alguma forma, fazer alguma diferença aí para você. Tem algum assinante do Bora Play aqui, galera? Falem aí quem é, se vocês estão curtindo, os feedbacks de vocês é sempre muito importante pra gente. E o Bora Play, pra quem não sabe, é uma área de membros que você acessa, é um curso que ele tem uma assinatura mensal, onde a gente disponibiliza todos os BoraCasts de forma completa, com todas as gravações, todos os materiais de apoio, que a gente cria materiais de apoio para, inclusive, melhorar o que já tem lá. E a gente tem também conteúdos extras que se complementam. A gente tem uma websérie que se chama Obra de Sucesso, onde a gente traz estudos de caso de obras que deram certo entre o cliente, o profissional autor e o profissional executor, para mostrar que a obra não precisa ser dor de cabeça. A gente tem também uma série de aulas com especialistas focadas em especificação de projetos, macro tendências, coisas que vocês precisam estar sempre antenados, aquele conteúdo, aquele conhecimento que a gente deveria ter aprendido na faculdade, mas a gente não aprendeu. Então, é isso tudo que a gente coloca lá, coisas práticas, coisas do dia a dia. Tem aula sobre especificação de mármores, de granitos, a gente tem aula de Revit, sobre a implementação de Revit, né? A gente tem aula sobre steel frame, a gente tem, cara, um monte de coisa lá, tem muita coisa boa por vir também. A gente está preparando conteúdo de iluminação, conteúdo de conforto térmico, a gente está preparando, enfim, e vocês que são assinantes, vocês podem nos dizer o que que vocês sentem falta, né? Eu sempre falo muito isso, de ter uma relação muito aberta com os nossos clientes, né? Vocês, no caso, assinantes, são clientes. Então, a gente quer sempre ter o feedback para a gente poder dar o nosso melhor e gerar o maior valor possível dentro das nossas possibilidades, tá bom? Então, a Mônica falou, eu sou Bora Play, eu adoro. A Silvana falou, melhor investimento. A Samantha falou, eu sou assinante. A Beatriz também. Raio Arquitetura diz que é a Comunidade Pedrada. Comunidade Pedrada, o papo é mais avançado. Inclusive, o conteúdo da Comunidade Pedrada desse mês vai ser punk, se prepara que vai mudar o jogo aí. Gente, é isso. Obrigado aí pelo carinho, obrigado pela presença de todos vocês. Fiquem com Deus. Aproveitem, hoje é dia dos namorados, né? Aproveitem. Vejam lá o post que a nossa equipe fez, que eu achei muito fofo, muito legal mesmo. Então é isso aí. Beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo pra vocês aqui do YouTube também, galera.